Está no ar, Paraná em Rede.
Olá, hoje é quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020. Eu sou Juliana Sartori e esse é o Paraná em Rede. Acompanhe as notícias em destaque desta edição. As regiões Oeste e Centro-Sul do Paraná passam a ter medição digital do consumo elétrico no estado. Após anúncio da volta da bandeira laranja, a Associação de Bares e Restaurantes de Curitiba indica que estabelecimentos com dívidas fechem as portas. Vereador de Campo Mourão morre com Covid-19. Tribunal de Contas do Estado do Paraná multa prefeito de Maringá por concessão de serviços funerários. Fique bem informado, fique por aqui, o Paraná em Rede está no ar.
Previsão do tempo.
E o tempo quente ainda permanece na maior parte do Paraná nesta quinta-feira. O sol aparece com bastante intensidade, exceto entre a Serra do Mar e o litoral, onde as nuvens são mais predominantes. Mais um dia sem chuva e umidade baixa no decorrer da tarde, segundo o CIMEPAR. Máxima de 35 graus em Paranavaí, Jacarezinho e Maringá. Em Cascavel chega a 33 graus. Guarapuava deve marcar 29 graus. Pato Branco e Francisco Beltrão com 30 graus. Em Curitiba, a máxima é de 29 graus. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio e o mês todo de setembro é dedicado ao alerta para esse grave problema que é crescente em todo o mundo, no Brasil e inclusive no Paraná. Segundo dados do Ministério da Saúde, apenas em 2019 foram mais de 13 mil mortes em todo o país, o que significa que a cada 40 minutos uma pessoa dá cabo à própria vida no Brasil. O Paraná registrou 7,1% desses números, ou seja, 925 mortes, o que dá uma média de 5 registros a cada 2 dias. O índice mostra ainda que o número de suicídios cresce pelo 5º ano consecutivo no estado. As regiões Oeste e Centro-Sul do Paraná passam a ter medição digital do consumo elétrico no estado. Entenda o que muda e quais as vantagens do novo sistema da Copel.
Nesta quarta-feira foi lançado o programa Rede Elétrica Inteligente da Copel. Nas regiões Oeste e Centro-Sul do estado, os medidores de 1,5 milhão de unidades consumidoras foram substituídos por versões digitais. O governador Carlos Massa Ratinho Júnior ressaltou que o Paraná é o maior produtor de energia do Brasil, sendo responsável por 25% da carga consumida no país, e que o projeto vai modernizar o sistema de distribuição.
Projeto REI, que é o projeto Rede Elétrica Inteligente, onde passa a modernizar ainda mais esse sistema de energia aqui do nosso estado, inspirado em países como o Japão, como os Estados Unidos, levando mais qualidade de energia para mais de 200 cidades e automaticamente diminuindo ou praticamente zerando o prejuízo dos nossos produtores ou de quem vive nessas regiões com a queda de energia de forma rápida, a sua introdução e a sua reimplantação quando tiver algum tipo de chuva, tempestade e assim por diante.
O sistema emite um sinal periódico com os dados de consumo da unidade para a companhia elétrica. Com isso, há duas mudanças principais. A primeira é que a queda de luz é identificada poucos minutos depois da ocorrência e não depende mais que o cliente informe a Copel. A segunda é que não haverá mais necessidade de os leituristas irem de casa em casa para a medição do consumo, liberando estes profissionais para atuarem em outras áreas da empresa. O diretor-presidente da Copel, Daniel Pimentel, salienta 3 vantagens do novo sistema.
Primeiro, ele tem que reduzir o custo da companhia. Então isso aqui, esse medidor inteligente, vai evitar com que tenha deslocamento de eletricista, medidores e assim por diante. Reduz a queda de energia, religamento mais rápido. É a redução de custo. A segunda é que eles sejam classificados todos como prudentes pela agência. E aí Limp vai integrar a base de remuneração, vai aumentar a sua base remuneratória, vai trazer mais dividendos e mais recursos para a companhia e para os seus acionistas. E terceiro e mais importante de todos, que a Copel cuide e atenda melhor o seu cliente, com uma energia de qualidade, com uma energia estável. Não dá para ela continuar crescendo, expandindo, que é importante, mas morrendo porco, morrendo frango, morrendo galinha, morrendo peixe, no interior do estado, queimando safra de fumo e assim por diante no interior do estado por falta de energia, por oscilação. E que esse trabalho para o produtor rural, para a grande indústria, para o pequeno agricultor, para o comércio, para a indústria e para a residência, possa haver na Copel e no Paraná um ambiente fértil para investir e para que ele possa produzir e continuar crescendo nos seus negócios.
O plano é estender a cobertura da rede inteligente para todo o estado nos próximos anos. Outra novidade possibilitada pela medição digital que pode ser implementada no futuro é a tarifa branca, com variações de valores ao longo do dia, conforme horários de pico. De Curitiba, Amanda Iargas.
Segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, nenhuma das 8 vacinas obrigatórias para crianças com menos de 2 anos de idade atingiu a meta de imunização, que fica entre 90% e 95%. No estado, a média de cobertura vacinal ficou em 85%. A única vacina que alcançou mais de 90% de adesão foi a que protege contra meningite e chegou a 91% da cobertura vacinal. Por outro lado, a vacina pentavalente contra hepatite B e coqueluche e a vacina contra a febre amarela registraram os piores índices, com coberturas de 78% e 81%. Depois do retorno à bandeira laranja na capital paranaense de alerta para a Covid-19, a Associação de Bares indicou que os estabelecimentos que estão com muitas dívidas encerrem as atividades de forma permanente. Saiba o motivo na reportagem de Amanda Iargas.
Com base no aumento do número de casos de Covid-19 e a circulação intensa de pessoas em Curitiba, a cidade decretou o retorno à bandeira laranja de alerta contra o coronavírus. A medida fez com que voltasse a ficar suspenso o funcionamento de bares. E com isso, a Associação Brasileira de Bares e Casas Noturnas, a Abrabar, lançou uma orientação para que os estabelecimentos que estejam com dívidas fechem permanentemente, como explica o presidente da entidade, Fábio Aguaio.
Olha, a nossa intenção foi justamente chamar a atenção do empresário que está entrando numa bola de neve que jamais conseguirá se superar, porque o endividamento, infelizmente, só cresce. Nós estamos verificando aí vários relatos de empresários que estão com folhas de pagamentos aí, de 2 a 3 folhas de pagamento atrasadas, estão aí com aluguéis atrasados, estão com conta de luz, água atrasado, fornecedores atrasados, porque não temos uma segurança jurídica de retorno. Quando vai voltar, fecha. Então tudo que ele negociava ia para o água abaixo. Então como é que fica o sentimento desse empresário que ele não tem uma segurança jurídica, uma segurança política para poder trabalhar? E nós, como representante de classe, nós temos que ser a consciência dele para que ele não sofra as consequências mais graves, que são as sequelas disso, que é a sanidade sua mental tem risco, sua saúde física e, o mais importante, seu patrimônio pessoal.
Segundo a associação, a prioridade deve ser o pagamento de salários e fundos previdenciários. A intenção da medida é evitar mais prejuízos, como conta o presidente.
Todos nós queremos que os empresários voltem com segurança. Esse vai e vem, esse abre e fecha, não é bom para ninguém, não é bom para os trabalhadores, não é bom para o empresário, não é bom para os nossos clientes. Então nós temos que preparar os empresários que, quando ele for retornar, ele retorne com a certeza que ele não vai fechar mais, porque tem produtos perecíveis que vencem, muitas coisas vencem, inclusive os boletos. Quem consegue trabalhar com água e luz cortada? Ninguém, não dá para fazer gato. Então tem que respeitar, e o poder público não está nos ajudando em nada. Nós estamos fazendo um trabalho preventivo, porque 6 meses, se não abriu agora normalmente, esse ano está perdido. Então é mais para alertá-los das consequências e sequelas.
De Curitiba, Amanda Iargas.
A Secretaria de Estado da Saúde confirmou nesta quarta-feira mais 1.066 diagnósticos positivos e 45 óbitos pela infecção causada pelo novo coronavírus. Com o aumento, o Paraná acumula 144.792 casos e 3.622 mortes em decorrência da doença. Entre os óbitos, 21 mulheres e 24 homens, com idades que variam de 32 a 90 anos. Uma das mortes foi no dia 7 de agosto e os demais entre os dias 2 e 9 de setembro. Vereador de Campo Mourão morre com Covid-19. O vereador Edson Batilani, do Cidadania, morreu na madrugada desta quarta-feira no Hospital de Maringá. Na reportagem, Luciana Penha.
O vereador Edson Batilani estava em tratamento contra a Covid-19 há 2 semanas. Segundo a Tribuna do Interior, Batilani passou bem os primeiros dias após a confirmação do contágio, mas teve febre e foi internado no dia 25 de agosto. Do Hospital Santa Casa de Campo Mourão, foi transferido para o Hospital Paraná, em Maringá. Na madrugada desta quarta-feira, Batilani morreu. Engenheiro de formação, Batilani tinha 64 anos e estava no quarto mandato de vereador. Foi secretário de Agricultura e Meio Ambiente na gestão do ex-prefeito Rubens Bueno, presidente do Legislativo de 1997 a 1998, e chegou a ocupar interinamente o cargo de prefeito. A Câmara de Campo Mourão decretou luto oficial. O presidente do Legislativo, Olivino Custódio, diz que os vereadores estão consternados pela perda do colega e amigo.
Batilano era um colega de primeira linha, um vereador de 4 mandatos, que sempre teve um respeito muito grande aos colegas. O sentimento é geral da Câmara, de todos os vereadores. Nós, nesse momento, estamos aqui sem ter um sentido da vida, né? Porque é sério demais essa questão do coronavírus.
A Prefeitura de Campo Mourão decretou luto oficial de 3 dias. O prefeito Tauilo Teseli, que era vice-prefeito na época em que Batilani foi secretário municipal, se emocionou ao falar do amigo de mais de 3 décadas.
Um momento de tristeza, né? Você vê um companheiro sendo, vamos dizer, levado, né? Por algo que a gente não conhece, que chegou novo, que é um vírus que está aí levando várias vidas e a gente sente muito, né? É um momento assim, de tristeza, você perder um companheiro de mais de 30 anos, como se fosse um irmão e fiel a todo partido, conduta exemplar. Campo Mourão deve muito a ele por várias ações, quando secretário, como vereador, e a gente fica muito triste num momento como este.
Edson Batilani deixa mulher e filhos.
De Maringá, Luciana Penha.
Na coluna de economia de hoje, agências do trabalho do Paraná estão com ofertas crescentes de vagas de emprego.
Economia, com José Ville.
As agências do trabalhador do Paraná estão com ofertas crescentes de vagas de emprego. No mês de agosto, 6.500 pessoas se empregaram, o que representou 20% a mais do que no mês de julho. No interior do estado, o destaque foi para a Rolândia, com 434 pessoas empregadas, um número próximo ao total de Curitiba. Outras cidades tiveram destaque nas contratações para vagas como Umuarama, Foz do Iguaçu e Pato Branco. As profissões com mais vagas no momento no estado são as de auxiliar de produção, auxiliar de limpeza, abatedor de aves, carpinteiro e alimentador de linha de produção. E a pesquisa industrial mensal regional do IBGE mostrou aumento de produção em 12 dos 15 locais analisados no mês de julho. Mas o resultado foi negativo em 8 regiões, na comparação de julho deste ano com julho do ano passado. A inflação oficial medida pelo IPCA ficou em 0,24% em agosto deste ano. Foi a maior taxa para o mês de agosto desde 2016, quando ficou em 0,44%. A inflação foi influenciada principalmente pelo aumento do custo dos transportes e dos alimentos. Saiba mais sobre a economia no site paranaempresarial.com.br.
Você ouviu Economia, com José Ville.
No próximo bloco, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná multa prefeito de Maringá em R$ 8,4 mil por concessão de serviços funerários. Paraná em Rede volta já.
O Paraná em Rede volta já.